Vamos então iniciar a segunda parte da nossa reunião de hoje, que passa pela audição da Autoridade da Concorrência no âmbito do Plano de Atividades da Comissão de Orçamento e Finanças. E temos o gosto de poder contar com a presença da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, Dra. Margarida Matos Rosa, que acompanhado dos demais membros do Conselho de Administração, a Dra. Maria João Melícias e o Professor Miguel Moura e Silva, que igualmente cumprimento. E vêm acompanhados pela doutora Teresa Duarte, assessora de comunicação, e doutora Ana Sofia Rodrigues, economista, chefe e diretora do Gabinete de Estudos. Nos termos que estão acordados previamente entre nós, a Autoridade da Concorrência compete fazer uma brevíssima apresentação, de cerca de 10 minutos, que aliás penso que terá sido distribuída às senhoras e senhores deputados, portanto estarão na posse já do respectivo suporte informático. Fim dessa apresentação, iniciaremos então as questões a colocar à Autoridade da Concorrência. Portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos, dava a palavra à doutora Margarida Matos Rosa. Doutora, a palavra é sua. Faça favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Srs. Deputados. Agradeço a vossa presença e aos demais que possam estar a acompanhar também, penso que é o caso, não é? Por videoconferência. Muito bem. Como digo, é com muito gosto que vimos perante esta Comissão apresentar a atividade recente da Autoridade da Concorrência e, em particular, a atividade relacionada com o setor financeiro. A Autoridade da Concorrência, como bem sabem, tem como missão defender e promover a concorrência em Portugal e em todos os setores de atividade, e o setor financeiro, obviamente, não é exceção. Esta missão abrange áreas como a investigação de práticas restritivas da concorrência, o controle de concentrações e talvez hoje em particular também a área de promoção da concorrência, que é uma área menos visível por vezes, mas tão ou mais importante. Esta área identifica barreiras estruturais, regulamentares, à entrada de novos concorrentes em diferentes mercados e propõe, por vezes, soluções, nomeadamente legislativas, para as eliminar. Bom, focando agora só uns minutos na atividade que tivemos relativamente ao setor financeiro nos últimos cerca de 18 meses, entre 2019 e 2020. Desde o ano passado, são vários os desenvolvimentos relacionados com este setor. Em primeiro lugar, e dentro das prioridades que defini para a autoridade, o reforço da investigação e o combate a cartéis. Em 2019 foi sancionado pela Autoridade da Concorrência pela primeira vez um cartel no setor financeiro. Este cartel era o cartel da área dos seguros, cartel clássico de repartição de clientes entre membros do cartel, e foi investigado a partir de 2017 através de um pedido de clemência que nos trouxe prova inequívoca da prática ilegal. Em 2019, portanto no ano passado, concluímos um inquérito com sanções totais de cerca de 54 milhões de euros. Três das empresas envolvidas reconheceram os factos praticados e pagaram a sanção aplicada. As restantes duas empresas foram sancionadas e recorreram da decisão. Este era um cartel que vale a pena referir porque impedia os consumidores, e neste caso os consumidores eram empresas de grande dimensão, de obter preços mais favoráveis para os seus seguros. Seguros esses que eram da área de acidentes de trabalho, mas também em alguns casos nos seguros de saúde e seguros de acidentes de automóvel. Só para exemplificar, quando uma empresa fazia um concurso e pedia propostas, as seguradoras incumbentes garantiam que ficavam sempre com o seu cliente porque transmitiam o preço que iam dar às restantes seguradoras, de modo a que essas outras seguradoras dessem sempre preços mais elevados. E assim, a seguradora incumbente ficava com o seu cliente, garantiu o seu cliente porque dava o preço mais baixo de todo o grupo, todo o cartel. E muitas vezes usavam entre si cartões de telemóvel pré-pagos para comunicar entre si, de novo, e em plena consciência deste ilícito. Ou combinavam almoçar para redefinir os parâmetros do acordo ilegal, e definir se mais seguradoras se poderiam juntar ao cartel. Bom, este era o cartel das seguradoras. Em 2019 emitimos também uma decisão, como sabem, relativa à troca de informação sensível no setor bancário. Esta prática anticoncorrencial abrangia 14 bancos, Portanto, uma significativa parte, muito significativa parte do nosso setor bancário e foi sancionada com um total de 225 milhões de euros. Esta era uma prática que abrangia as áreas do crédito à habitação, crédito ao consumo, crédito a empresas e, neste caso, a prática também foi denunciada, com prova inequívoca, por dois dos bancos participantes na prática ilegal. Esta prática privou os consumidores, que tanto eram particulares como pequenas e médias empresas, dos benefícios de uma livre concorrência. Isto apesar de, na aparência, se tratar de um setor com oferta de escolha, ou com muita oferta, e até a certa altura em ambiente de taxas de juros a descer. Mas, na verdade, a taxa de juros paga pelo cliente poderia ter sido ainda mais baixa se não tivesse havido esta troca de informações. Senhores deputados, gostava ainda de referir o trabalho contínuo sobre o mercado de serviços de pagamentos que a autoridade tem desenvolvido recentemente. Esta área tem sido objeto de recomendações desde 2018 que visam eliminar barreiras à entrada e fomentar a inovação no setor. Setor esse que em Portugal parecia estagnado em termos de inovação, tanto que noutros países da União Europeia era muito visível a rápida introdução de soluções de pagamentos competitivas, com ganhos elevados de rapidez e de eficácia nas transações. Estas recomendações, como disse, inseriam-se já em 2018 no contexto da transposição, que também já foi tardia no nosso país, da segunda Diretiva de Serviços de Pagamentos. Ora, 2 anos passados, estando as principais recomendações ainda por implementar, a Autoridade da Concorrência empreendeu um inquérito esse aos novos prestadores de serviços financeiros, com enfoque na área dos serviços de pagamentos, mas não só. E este inquérito, apesar de ainda estar em curso, recebeu já 80 respostas, quer de empresas a operar em Portugal, quer de empresas a tentar operar em Portugal, e permitiu-nos identificar desde já barreiras significativas à sua entrada e desenvolvimento no país. E estas barreiras são, vou elencar apenas duas, a dificuldade no acesso ao sistema de compensações, o SICOI, gerido pelo Banco de Portugal e pela CIBS, o que coloca a atividade destas empresas na dependência dos bancos incumbentes. E em segundo lugar, referi também a excessiva dependência que identificámos por via deste inquérito, excessiva dependência do esquema multibanco, por exemplo, no pagamento de faturas, faturas de impostos, faturas de consumo de gás ou de eletricidade. Vamos só imaginar um exemplo prático, que é o de um português a residir fora do país e que precisa de fazer pagamentos em Portugal e gostava de o fazer através da sua conta na Alemanha ou em França. Esse pagamento não é ainda fácil, não é ainda ágil, não é ainda instantâneo, não é ainda simples, mas podia ser. Estas barreiras que referi, estas duas em particular, são contrárias ao espírito do mercado único europeu, que devia proporcionar uma integração total dos serviços de pagamentos em toda a União Europeia, em particular na zona euro. E refira-se também precisamente o muito recente pacote legislativo sobre serviços financeiros que foi adotado pela Comissão Europeia no final de setembro e que vem no sentido daquilo que a Autoridade da Concorrência tem preconizado desde 2018. Sabemos que o futuro, e talvez o presente em larga medida, é digital, e em particular nos serviços financeiros, não há dúvida. Eu diria que não é justo atrasar esse futuro para os residentes em Portugal. E não é... Não parece aceitável atrasar os benefícios do digital durante o maior tempo possível, mantendo barreiras comportamentais ou regulamentares que causam menos concorrência ou provocam menos concorrência, menor inovação, menor diversidade e menor comodidade para o cliente bancário. E digo isto porque há incentivos, nomeadamente de natureza prudencial, para que as receitas dos operadores incumbentes se mantenham estáveis. A estabilidade financeira é certamente um objetivo importante e ao qual esta Comissão é sensível. Nós também somos sensíveis, mas um dos propósitos da Autoridade da Concorrência é precisamente que esta Comissão também seja sensível às questões de concorrência e aos benefícios de uma política de concorrência. Proteger os operadores financeiros, não os pondo à concorrência, não os vai ajudar a médio e longo prazo. Porque é a nossa convicção que a disciplina imposta pelos serviços concorrentes mais ágeis ou mais baratos, vai causar inovação, maior adaptação, maior resiliência por parte dos incumbentes. E é dessa resiliência que também resultam benefícios para a estabilidade financeira. Ou seja, não é positivo, quer para clientes bancários, quer para os próprios bancos, a médio e longo prazo, manter artificialmente as receitas elevadas em cartões ou outros meios de pagamento. E manter estas receitas o mais elevada possível, pelo maior número de anos que se consiga, até não ser possível evitar a entrada de opções mais competitivas. Portanto, quanto mais cedo deixar de haver esta proteção, legislativa ou outra, melhor. Mas voltando à autoridade da concorrência. Este ano, a autoridade contribuiu para o aperfeiçoamento do quadro legislativo português, através de sugestões endereçadas, nomeadamente a esta comissão. Em particular, a recomendação que foi adotada relativa à possibilidade de se poder contrair um crédito à habitação sem necessidade de ter uma conta no banco que atribui esse crédito, foi um contributo muito positivo para a mobilidade bancária. É que as preocupações que esta comissão tinha e que diziam respeito ao aumento de preços para clientes bancários são tanto maiores quanto maiores forem os entraves à mobilidade neste setor, mobilidade dos clientes neste setor. Mudando agora, ou passando, fazendo aqui um breve ponto sobre o controlo de concentrações pela autoridade de concorrência, a nossa ação mantém-se eficaz nestas operações, que não, sobretudo naquelas em que não há questões concorrenciais de maior ou de maior importância. A média de aprovação destas operações é de 30 a 35 dias corridos, ou seja, é uma atuação por parte da autoridade eficaz. Por vezes surgem propostas de operações cujos níveis de concentração que resultariam das mesmas dificilmente seriam passíveis de aprovação. Mas essas são talvez 5% no total das operações que passam pela autoridade. Ainda há dias a autoridade proibiu uma operação no setor dos transportes públicos rodoviários, na zona centro do país, por essa mesma razão, porque poderia deixar de haver concorrência nesse setor, nessa zona. No setor financeiro, nos anos recentes, não houve tais operações ditas complexas, estou a referir-me a 2019 e de 2020 até à data, mas em linha com as prioridades que também foram fixadas, a investigação a operações que eram suscetíveis de notificação e que não o foram tem sido constante. E aqui dou um exemplo recente também, de setembro, da nota de ilicitude ou da acusação emitida pela Autoridade da Concorrência contra a Fidelidade, neste caso Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Imobiliário, e que é um exemplo de atuação, de investigação da autoridade. E para finalizar, uma nota de cariz geral sobre a eficácia e autonomia da autoridade de concorrência, que sei também que é preocupação desta comissão. Há uma diretiva, que é a diretiva europeia, chamada SN+, SN significa Rede de Concorrência Europeia. Foi publicada em janeiro de 2019, tem como prazo de transposição 4 de fevereiro de 2021, ou seja, muito em breve, e já durante a presidência de Portugal na União Europeia. É uma diretiva que existe porque se tornou necessário garantir meios às autoridades nacionais de concorrência dos Estados-membros para aplicarem de forma mais eficaz as regras de concorrência da União Europeia. E isto faz de maneira muito simples, dispondo de garantias, assegurando que estas autoridades dispõem de garantias de independência, dispõem de meios adequados e dispõem de competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente em matéria de aplicação de coimas. Esta Assembleia poderá vir a ter de legislar sobre a proposta de transposição, e por isso é que eu a refiro aqui. Queria, no entanto, realçar que será muito importante que a Autoridade da Concorrência aumente a eficácia, ou veja aumentada a eficácia na sua autonomia de gestão no âmbito desta transposição. Hoje temos um sistema que, no fundo, tem uma cadeia de autorizações necessárias por parte, no nosso caso, de dois ministérios, é demasiado lento, por exemplo, para substituir pessoas que saiam da Autoridade da Concorrência por reforma ou outros motivos, e este processo pode demorar mais do que um ano. É muito tempo para uma autoridade que tem 90 pessoas, exatamente, 87 mais 3 no Conselho de Administração, e todos contam. Esta cadeia, como disse, se calhar inadvertidamente foi materializada através do enquadramento orçamental e da Lei do Orçamento de Estado, do Decreto-Lei de Execução Orçamental, mas tornou-se um processo com muito impacto na gestão diária da autoridade. A boa notícia é que pode ser melhorado já, se quiserem, no Orçamento de 2021. Ou seja, há um momento que é o da transposição da diretiva e que certamente será importante para debater este tema, mas se durante a discussão do Orçamento 2021 poderá já ser melhorada esta eficácia, nomeadamente na legislação que referi. Senhores deputados, muito bem, estamos evidentemente disponíveis para, não só para as perguntas que surjam nesta sessão, mas queria referi-lo também para contribuir para os trabalhos constantes desta Comissão, hoje e de futuro, e contamos com o vosso continuado apoio também para continuarmos a realizar todo o nosso trabalho de forma mais célere, de melhor forma e mais atuação, se possível. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sra. Dra. Maria de Matos Rosa. Vamos então dar início à ronda de questões, à primeira. A cada grupo parlamentar estão atribuídos até 5 minutos e começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Nuno Sá, que cumprimento e a quem dou a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua, faço favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria começar a cumprimentar os colegas e também uma saudação e um agradecimento à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e demais elementos que a acompanham, e começar por agradecer a presença e os vários documentos que nos fez chegar, quer o relatório de atividades, quer o plano de atividades para o próximo ano, quer a apresentação que nos fez chegar e que está na base desta audição e que são contributos pela qualidade, aliás, que os mesmos apresentam, muito importantes aqui para os nossos trabalhos na Assembleia da República. Queria também dizer, importa reconhecer expressamente, que desde 2003, desde que temos a Autoridade da Concorrência em Portugal, é reconhecido por todos que tem desenvolvido um trabalho de excelência que é reconhecido não só a nível nacional, mas também, e que muito nos orgulha, pelos seus pares a nível internacional, sendo uma autoridade de âmbito nacional, de referência no panorama internacional nas autoridades de concorrência. E queria aqui expressamente reconhecer, na pessoa da Sra. Presidente, mas na sua pessoa, todos os que contribuem para este percurso de excelência e de sucesso, que contribui muito, por sua vez, para o desenvolvimento do nosso país. Depois de agradecer a apresentação, que de facto evidencia, e pena não termos mais tempo, são cerca de 30 páginas que aqui nos apresentam, muito ricas, que evidencia a missão da Autoridade da Concorrência, o cumprimento de objetivos e os novos desafios, eu vou procurar corresponder ao modelo sistemático que foi seguido e vou também apresentar objetivamente um conjunto de questões que entendemos da maior relevância e que gostávamos, de certa forma, se possível, que comentasse e desenvolvesse. Inclusive, se não houver a oportunidade de aqui responder a todos os pontos, estamos abertos a que nos possam fazer chegar alguns elementos posteriormente por escrito sobre estas questões. Em primeiro lugar, antes de ir aos novos desafios, relativamente ao passado e ao presente, que percepção é que a própria Autoridade da Concorrência tem e como é que avalia aquilo que foram as mudanças que possam ter ocorrido do ponto de vista das práticas de concorrência nos setores das comunicações, portanto telecomunicações, acesso à internet e energia. E eu refiro-me a estes dois setores específicos porque ao longo dos anos no passado foram sempre apontados como pontos críticos por parte dos portugueses em que queriam que a concorrência fosse melhor e mais efetiva. Segunda questão, que percepção é que tem a Autoridade da Concorrência da progressiva sensibilidade dos agentes económicos relativamente ao programa de clemência? Eu, se a memória não me traiçoa, só houve um caso que foi relatado em que houve, digamos, uma expressão do programa de clemência por parte de agentes económicos. E é-nos descrita uma situação concreta onde isso aconteceu, salvo erro, no setor dos seguros. Depois, agora, olhando a novos desafios, a Autoridade da Concorrência refere, usa uma expressão na apresentação, que queremos evitar condutas oportunísticas no contexto da pandemia Covid-19. E, portanto, esse tema é muito importante e gostávamos que desenvolvessem esta frase, porque partilhamos desta preocupação. Fizeram orientações para associações empresariais do setor farmacêutico e financeiro. Porquê estes setores, sendo que o setor farmacêutico, em virtude da pandemia, tem neste momento uma acuidade muito grande? Riscos no comércio digital e controlo das práticas e do uso de algoritmos de monitorização. Como é que a Autoridade da Concorrência, sendo que o comércio digital online está cada vez a aumentar mais, que ferramentas e como é que antevê a capacidade de controlo efetivo das práticas concorrenciais neste setor e designadamente a chamada de atenção permanente que não pode haver o uso de algoritmos de monitorização. Campanhas de sensibilização e conhecimento das regras de concorrência por parte das PMEs e das mais pequenas empresas, porque haverá, e sobretudo no atual contexto económico, uma grande tentação de, para além de muitas vezes de um desconhecimento ou a fé que existe, obviar essas regras e que campanhas pretendem desenvolver neste setor. E vou terminar, Sr. Presidente, se me der 30 segundos de tolerância. Um setor que muito nos preocupa e preocupa os portugueses, a prática de concorrência nos setores dos resíduos e da água. Isto como são setores importantes para o futuro. A campanha do combate ao conluio nos concursos públicos, designadamente atendendo agora a um incremento que irá acontecer certamente da contratação pública e qual a importância e se vai haver uma aposta efetiva neste setor e nós achamos que deve haver. Designadamente, só dar uma sugestão, é muito importante, registamos com muito boa nota, a progressivo aumento e alargamento do mecanismo dos controlos dos protocolos de cooperação, que parece uma excelente medida e que era de incrementar por parte da Autoridade da Concorrência e perceber se tem essa perspectiva. Termino, Sr. Presidente, com uma última questão. O ponto de situação da transposição da diretiva ECN+, que terá que ser agora até fevereiro de 2021, se há boas perspectivas de tal aconteça, e se para além do reforço dos poderes públicos em matéria da concorrência, que esperemos que decisivamente esta transposição contribua para isso, se também encaram esta transposição como dando uma maior eficácia à aplicação das coimas, porque um dos problemas é as coimas os processos tramitarem, terminarem, mas depois por via judicial haver de longas e não haver uma efetividade das coimas. Muito obrigado e agradeço ao Sr. Presidente e às demais bancadas a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, solicitando que, na medida do possível, se contivesse do tempo dado para as questões, portanto, cerca de 5 minutos. Faça.
Muito bem. Sr. Deputado Nuno Sá, muito obrigada. São muitos os comentários e o que nós podemos é agradecer o interesse por todos estes temas que referiu, todos, sem exceção. De facto, merece um comentário escrito e temos todo o gosto em fazê-lo. São muitos os temas e vale a pena vê-los, alguns destes, pelo menos em maior pormenor. O que é que eu gostava de referir? Em primeiro lugar, e seguindo a ordem das suas questões, telecomunicações e energia. De facto, houve um questionário feito pela Comissão Europeia, se não foi a Comissão, foi o Eurostat, mas há um questionário que é feito a nível europeu sobre a percepção de concorrência que os consumidores têm em cada um dos nossos países e este setor das telecomunicações surgiu em primeiro lugar como sendo um setor tido pelos consumidores como o que mais problemas tem. Concorrência, mas isto é obviamente a percepção do consumidor. E o de energia também fazia parte desse grupo, o setor financeiro também, entre os 6 primeiros, depois há toda uma percentagem de cerca de 20% que são setores mais indiferenciados. Agora, De facto, esta tem sido uma preocupação nossa, o setor das telecomunicações e o setor da energia também. No ano passado, uma das nossas sanções foi precisamente aplicada à EDP Produção. Tínhamos também tido no passado, já em 2017, passado recente, 2017, uma sanção aplicada, quer à EDP, quer ao Grupo EDP, quer ao Grupo Sonae. Não esmorecemos a nossa atenção aí, faz parte das nossas constantes preocupações, até por via das recomendações que aqui falei, que por vezes é uma parte menos visível do nosso trabalho, apesar de nós queremos dar-lhe destaque, mas fizemos e continuamos a fazer muitas recomendações relativas ao setor da energia. E, aliás, através de pareceres recorrentes também à ERSE, à própria entidade reguladora, o que permite melhorar também as condições de concorrência por via da regulação setorial. Relativamente às telecomunicações, nós temos dois processos abertos nessa área, processos relativos a práticas restritivas da concorrência, por concertação entre concorrentes no setor. Já houve duas notas de acusação que saíram por parte da autoridade nessa área e o processo, os dois processos seguem o seu caminho a bom ritmo. Também quero deixar claro que fizemos recomendações relativas ao leilão 5G, recomendações essas que estão públicas no nosso site. Nós enviámos essas recomendações a outra comissão e foram até discutidas há alguns meses no âmbito dessa comissão. Em relação à progressiva sensibilidade pelos agentes económicos à nossa atuação e, em particular, à adesão ao programa de clemência, nós temos tido um número que não é alto, mas é recorrente, em média duas a três, quatro por ano, é suficiente para nós termos casos interessantes e mostra que não, o interesse não desapareceu por parte dos vários agentes económicos. Há, de facto, um incentivo muito grande a ser o primeiro, porque o primeiro, se trouxer prova inequívoca da sua participação, de facto pode ter isenção total de coima. E o que nós vemos é que não foi só o caso dos seguros, se calhar temos comunicado pouco sobre isso, mas tem sido recorrente em várias áreas, nomeadamente nas telecomunicações. E, portanto, nós acreditamos muito neste programa. É um programa que nos tem permitido, no fundo, investigar cartéis que de outra forma seriam muito secretos, muito difíceis de detectar. Como digo, por vezes nem há rastro das comunicações entre as partes, por vezes deixa-se algum rastro, por vezes não há rastro, e portanto temos mesmo que investigar com base na denúncia que nos é apresentada por parte de um dos membros do cartel, e a partir daí fazemos a nossa investigação. É muito importante também dizer que, relativamente a campanhas, e tem a ver com a divulgação também do programa de clemência, que nós tivemos e temos em curso, há uns 3, quase 4 anos para cá, uma campanha relativa às associações de empresas, porque elas, de facto, por vezes, mesmo inadvertidamente, acabam por congregar todos os concorrentes à volta de uma mesa, mais ou menos maior, consoante o tipo de associação, em que se pode falar de muitos temas, sem ser uma conversa ilícita do ponto de vista da concorrência, mas muitas vezes há a tentação para falar também de aspectos que deviam ser próprios a cada empresa e não deviam ser discutidos à mesa com todos, nomeadamente quando se fala de variáveis comerciais ou estratégia comercial de cada uma destas empresas. Já para não dizer que há tentação de haver discussão e harmonização de preços ou condições que não deviam ser discutidas toda ali. Esta campanha, vou vou terminar, embora tivesse ainda aqui alguns temas. Não? Posso?
Sim, sim.
Esta campanha tem chegado a inúmeras associações. Fizemos ainda há pouco, há umas duas semanas, talvez uma, via webinar, mas tentamos fazê-la de modo essencial sempre que possível. Agora, nestas condições, tem sido mais difícil, mas não deixamos de o fazer. Fizemos-a precisamente com a Madeira, na Associação Comercial do Funchal, ou Câmara de Comércio da Madeira. Já tínhamos feito nos Açores, fizemos já em inúmeras associações em Portugal, de vários setores, também com a APB, também com a Associação Portuguesa de Seguros. E, portanto, é um esforço que tem que se... Não deve ser limitado no tempo, é recorrente, mas continuamos a fazê-lo. Outras campanhas, nomeadamente a do combate ao conluio, para nós é prioritária, está nas prioridades continuar esta campanha sempre, porque os vários intervenientes vão mudando. Os problemas é que possivelmente continuam e, portanto, nós temos que manter a nossa mensagem relativamente a dois aspectos. Um, tornar os procedimentos de contratação mais eficientes do ponto de vista da concorrência, mas não só, mas interessa-nos obviamente passar esta mensagem. Do ponto de vista da concorrência, devem ser procedimentos que devem facilitar o número de concorrentes para que as propostas sejam mais competitivas e que, no fundo, a entidade adjudicante possa beneficiar de maior qualidade ou de preços mais baixos no seu concurso. Mas, por outro lado, também procedimentos que evitem o conluio ou a concertação entre empresas que se apresentam a esse concurso. E há um aspecto que deve ser sempre evitado, que é a entidade adjudicante juntar à mesma mesa os participantes nesse concurso. Não deve todo fazer isso, mas ainda se vê. Essa campanha já chegou a cerca de 2.500 participantes desde 2016 e é um esforço que também é constante da nossa parte. Em setembro continuámos, este ano continuámos todo o ano, mas em setembro fizemos as iniciativas também mais recentes nesse âmbito. Contamos quer com as associações empresariais, no sentido de dizer aquilo que não devem fazer, mas sobretudo com as entidades adjudicantes e as entidades de controlo desses procedimentos públicos. Fizemos a mais recente destas sessões foi precisamente com a secção regional do Tribunal de Contas da Madeira, mas também já tínhamos feito nos Açores e também contamos com o Tribunal de Contas precisamente para nos indicar eventuais indícios de práticas de conluio na contratação pública. E exemplo disso foi precisamente o caso da manutenção ferroviária, que acabámos de sancionar já no início deste ano, e que foi um caso que levou à aplicação da lei da concorrência em toda a linha, nomeadamente até levando à exclusão por 2 anos de duas das empresas que participaram neste cartel. Tinha mais para dizer, mas deixarei para comentários escritos ou para outra ronda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento e a quem dou a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e demais membros do Conselho de Administração. Sr. Presidente, gostaria de, antes de mais, de registar a sensibilização que procurou nos fazer no final da sua intervenção inicial, no sentido do Parlamento ter uma intervenção que permita reforçar a independência e a autonomia e os meios de investigação da Autoridade da Concorrência. Nós estamos sensíveis a essa matéria e temos vindo ao longo do tempo a apresentar iniciativas legislativas exatamente tendo em vista o reforço da autonomia e da independência dos reguladores. O Sr. Professor António Costa e CEO, o autor do plano da reparação, encomendado ou solicitado pelo Governo, disse há uns anos atrás, já há muitos anos, que a Autoridade da Concorrência não atuava no mercado e que praticamente só se limitava a fazer estudos. Eu não sei se essa denúncia à época era justa ou injusta, sinceramente não sei, mas sei que demonstradamente não é esse o retrato da atual Autoridade da Concorrência. Na verdade, nos últimos anos, e muito particularmente no último ano, foi bastante intenso em termos de atividade e muito profícuo naquilo que concerne aos valores das multas aplicadas. Aliás, na sequência da sua ação investigatória e consequente sancionamento de práticas anticoncorrenciais, a Autoridade da Concorrência aplicou multas, números redondos, no valor de 225 milhões de euros a um conjunto de bancos por terem adotado uma prática concertada à troca de informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, 42 milhões de euros a seguradoras por terem atuado concertadamente no mercado, repartindo entre si os clientes e acordando respectivos preços, 48 milhões de euros à EDP Produção por ter limitado a oferta de capacidade das suas centrais em regime QMEC para oferecer através das suas centrais em regime de mercado de modo a ser duplamente beneficiada, 24 milhões de euros ao setor da grande distribuição por práticas equivalentes a cartel e de concertação de preços na venda ao fornecedor. E podíamos continuar com as telecomunicações, manutenção ferroviária, até com o futebol. Ou seja, praticamente não há setores intocáveis e bem para a autoridade da concorrência. Portanto, aparentemente, não haveria negativamente nada a assinalar. Aliás, o ano 2019, o valor das coimas aplicadas pela autoridade da concorrência atingiu um total que é superior à soma de todas aquelas que foram aplicadas durante os 15 anos prévios da sua existência. Ora, diríamos nós que aparentemente não há. Mas então onde é que pode estar o problema? O problema pode estar aqui. É que a Autoridade da Concorrência aplicou multas no valor de 583 milhões de euros entre 2004 e 2019, mas só recebeu efetivamente qualquer coisa como 15,5 milhões de euros. Isto é 2,7% do valor das multas aplicadas. Sr. Presidente, nós sabemos que o objetivo da atuação da Autoridade da Concorrência não é propriamente, ou não é primeiramente, a cobrança de coimas. Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é a dissuasão de comportamentos lesivos dos consumidores e das empresas, mas nós tememos que esta baixa taxa de cobrança, permita-me a expressão, possa pôr em risco o prestígio da Autoridade da Concorrência. Isto porquê? Porque, do nosso ponto de vista, o prestígio da Autoridade da Concorrência, em termos sancionatórios, oferece pela sua capacidade punitiva, pela robustez das suas decisões e pela percentagem de decisões que são confirmadas pelos tribunais. Nós sabemos que um dos motivos para a baixa taxa de cobrança das multas prende-se naturalmente com os recursos que arrastam os processos ao longo de anos e nós naturalmente não estamos sequer a questionar a necessidade da salvaguarda dos direitos de defesa dos visados, mas também sabemos que muitas destas decisões, muitas das multas não são pagas porque as decisões da Autoridade da Concorrência acabam por não ser judicialmente confirmadas e outras vezes os tribunais simplesmente absolvem ou reduzem de forma muito significativa os montantes das multas aplicadas. E neste contexto, Sra. Presidente, o cidadão e nós próprios não deixamos de nos interrogar sobre a robustez das decisões da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência afirma que tem feito um esforço grande no sentido de concluir os processos em cada vez mais tempo, mas aqui coloca-se novamente a questão de saber se a mesma dispõe de recursos humanos e de meios suficientes para atingir esse objetivo, sem recear ou sem pôr em causa a robustez das suas decisões. Eu recordo que nos termos do relatório de atividades, e vou já concluir, Sr. Presidente, o grau de execução total da despesa foi de 74,44% em relação ao orçamentado e este grau de execução é justificado pela não realização de algumas despesas, designadamente a não concretização das admissões previstas e pela cativação de verbas nos agrupamentos de despesas com a aquisição de bens e serviços. Para terminar, Sr. Presidente, dar conta que o relatório de atividades dá grande destaque ao processo da banca, e a Sra. Presidente teve cuidado aqui o fazer, e sobre este processo eu tenho duas perguntas apenas para deixar e para terminar a minha intervenção. Que comentários merecem os avisos deixados pelo Banco de Portugal quanto ao risco de serem aplicadas coimas, como foram elevadas aos bancos a operar em Portugal por parte da Autoridade da Concorrência? E a segunda pergunta, e para finalizar, que garantias podem ser oferecidas aos portugueses de que as práticas proibidas e que levaram à aplicação daquelas multas foram efetivamente eliminadas? Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra, Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, para responder aos mesmos termos. Faça, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Começando pela primeira parte, o que fez, agradeço a descrição que fez da atividade que temos tido mais recente. Eu diria que é uma atividade que é o novo normal, não pode baixar. Para ser efetivamente dissuasor de comportamentos ilegais, não pode ser uma atividade que tem agora um pico e depois baixa. Tem que ser o novo normal, se possível mais ainda, desde que haja obviamente comportamentos ilegais. Mas isto para dizer que é aquilo que está debaixo do nosso controlo, e que é, de facto, um aumento da capacidade de investigação e da efetiva investigação, nós fazemos e demonstramos nos últimos anos. Já as decisões dos tribunais, obviamente, não são da nossa responsabilidade, a não ser aquilo que referiu e bem, que é a robustez das nossas decisões e se resistem depois em tribunal. Mas já lá vamos. Eu diria que, primeiro, aquilo que nós temos como um lema interno, que é mais, melhor e mais rápido, tenta evitar precisamente o risco de prescrição. É muito importante que sejamos céleres e que sejamos bons nas nossas decisões, muito bons nas nossas decisões. As decisões têm que ser mais céleres, mas também têm que ser robustas. Não pode baixar a qualidade das decisões porque queremos fazer tudo mais depressa. Mas eu penso que o conseguimos fazer, até porque estamos a falar de um período de tempo que vai de 2003 a 2019. A autoridade mudou muito desde 2013, é uma autoridade completamente diferente, como todas as instituições, evoluiu muito, tem mais recursos também, não tem muitos, tem 90, como disse, mas evoluiu bastante. E eu acho que toda esta evolução institucional também permitiu chegar a um ponto em que estamos, de facto, mais rápidos e mais eficazes em todo o nosso momento de investigação, inquérito, e que leva depois a uma decisão de condenação ou não, ou de sanção ou não. Mas também a robustez das decisões está diferente e, portanto, eu acredito que as nossas decisões, no momento atual, as decisões mais recentes certamente terão uma robustez muito elevada. Acabámos de ver confirmada também há poucos dias uma sanção aos grupos EDP e SONAI, confirmação pelo Tribunal da Concorrência, de Regulação e de Supervisão em Santarém. A prática foi confirmada, a sanção pecuniária foi reduzida em 10%, portanto 90% da coima foi confirmada, e isso leva-nos a crer que estamos num novo paradigma. Aqueles números agregados que disse desde 2003 podiam ser separados, se calhar podíamos dividir entre os primeiros anos da autoridade e os anos mais recentes, e eu estou em crer que os resultados vão ser muito diferentes, mas, enfim, os tribunais saberão melhor avaliar. Em todo o caso, em geral, temos tido uma taxa de sucesso, em geral, nos últimos 3-4 anos, temos tido uma taxa de sucesso judicial de cerca de 85-90%, e, portanto, acho que estamos bem, acredito que sim. Agora, de facto, os recursos são muito escassos. Nós temos 5 a 6 heroínas, neste caso, no departamento jurídico e de contencioso, que asseguram todos estes processos, com inúmeras empresas em tribunal. Só no caso da banca são 14, e nós temos estes recursos, são os recursos que temos, mas são bons. Agora, de facto, a questão dos recursos é importante, porque quando queremos recrutar mais, e nós temos orçamentado um certo número de pessoas para determinado ano, temos um orçamento para essas pessoas, mas depois todo o procedimento de contratação é lento, porque precisa de duas autorizações ministeriais, que, enfim, não têm prazo. Não é? A primeira, sobretudo, passa pelo Ministério da Economia e Transição Digital, depois vai ao Ministério das Finanças, contrariamente aqui, aos dois reguladores, ou três que aqui ouvem, que são sujeitos às mesmas autorizações, que passam apenas por um Ministério, o Ministério das Finanças. No nosso caso é mais demorado ainda, porque passa por dois, tem todo o seu tempo. E isto não é compatível às vezes com as necessidades. Se amanhã sair todo o meu departamento de contencioso e eu precisar de recrutar e substituir as pessoas, se calhar vou ter um processo de um ano pela frente para poder ter autorização e depois recrutar. Os processos de recrutamento também seguem as suas regras e não são feitos de um dia para o outro. Tem as suas fases e, portanto, preocupa-me, essa parte preocupa-me, e por isso é que eu deixei aqui a sugestão de se equacionar bem, de ponderar bem aquilo que são as dificuldades de ordem prática das autoridades em fazer face ao recrutamento e a alguma despesa de serviços também. Não sendo tratado no orçamento, eu espero que sim, que essa parte possa ser melhorada, pelo menos no âmbito do orçamento e das leis relacionadas com o orçamento, pelo menos durante a transposição da diretiva SN+. Pronto. Mas isso terá efeitos muito mais para a frente, eu gostava de os ver já. Acho que enquanto instituição precisamos dessa agilidade. Penso que... Diga. Ah, sim. Sim. Eu penso que... Sim. Eu acho que esse comentário do Banco de Portugal foi um comentário, enfim, de quase por defeito, de cariz geral, no âmbito da sua pronúncia, porque eles conheciam os factos, conheceram o processo, não sabiam o nível de coima que ia ser aplicado e, portanto, o que disseram foi, podendo ser entre 0 e 10, bom, se for muito elevado, pode pôr em causa alguma estabilidade a nível de alguns bancos. No entanto, nós tivemos, na ponderação das coimas que fizemos, tivemos em conta a duração, a gravidade, tivemos em conta vários elementos que normalmente e sempre fazem parte da ponderação que fazemos na aplicação de coimas e, na verdade, elas foram entre 2% a 3% do volume de negócios dos bancos, em média. E, portanto, acho que foi feito o alerta, mas eu acho que por defeito tinham que fazer esse alerta. Não interpretei de outra maneira. Relativamente aos riscos, se foram eliminados ou não, não podemos garantir. E depois também podem não ser os mesmos riscos, podem surgir outros, como em qualquer setor, e temos que estar atentos a eles. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e ao Sr. Deputado Duarte Alves, que igualmente cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e toda a equipa. Eu irei debruçar-me apenas sobre as matérias relativas ao setor financeiro, que são aquelas mais diretamente acompanhadas por esta Comissão, e, de facto, nós, neste setor, em particular da banca, aquilo que vimos da parte da Autoridade da Concorrência é uma postura completamente contrastante com a inação do supervisor do setor, que é o Banco de Portugal, em que vemos aqui ações de contraordenação, e em que o Banco de Portugal, que supervisiona o setor, ainda se queixa, digamos assim, de que as coimas seriam demasiado altas, o que às vezes nós não percebemos bem se o Banco de Portugal é o supervisor do setor ou se é uma espécie de APB, porque por vezes parece mais tomar as dores do setor do que cumprir aquilo que é o seu papel de supervisionar o setor. Até porque os problemas que a Autoridade da Concorrência identificou no setor da banca também levantam questões de idoneidade que também deveriam ser analisadas pelo próprio supervisor setorial, que neste caso é o Banco de Portugal e que tinha a obrigação de combater. Relativamente a este processo da banca, eu vi no vosso relatório de atividades uma menção aqui, a troca de informação ocorreu num mercado relativamente concentrado em que os 6 maiores bancos representam mais de 80% do mercado. Queria perguntar se consideram que a concentração bancária potencia este tipo de práticas. Sabemos que a tendência será de aumentar ainda mais essa concentração. Vemos isso no mercado bancário, nas orientações da União Bancária por parte do BCE, que vão nesse sentido, uma maior concentração dos bancos até a nível europeu. Perguntamos se consideram que a concentração da banca é um problema e se o seu agravamento futuro também aumenta o risco. Depois, relativamente tanto a este caso da banca como dos seguros, nós aquilo que entendemos é que foram emitidas coimas, 225 milhões para a banca, 54 milhões para os seguros, mas tudo isto está em processo de litigância, não é? No caso dos bancos, está no Tribunal da Concorrência e que será decidido apenas em 2021, porque todos os bancos recorreram dessas coimas. E, portanto, queríamos perguntar relativamente à banca, ainda estará, portanto, em processo de decisão no Tribunal, mas relativamente aos seguros, o que é que já foi efetivamente recuperado desse valor? Qual foi o montante que já foi pago? E relativamente à banca também, já agora relativamente também ao fundo imobiliário da Fidelidade, que também foi um dos casos que mencionou na intervenção inicial, qual é que é o ponto de situação e a expectativa de recuperação? Porque o facto de estar uma coima emitida não quer dizer que essa coima seja paga, porque depois há o processo de litigância no Tribunal e, neste caso, também que revela os problemas na Justiça e também a lentidão na Justiça e, enfim, uma Justiça que, por vezes, é forte com os fracos e fraca com os fortes. Relativamente a esta situação da banca e dos seguros, nós vemos que estes dois casos foi acionado o plano de clemência, que, simplificando, é uma espécie de lação premiada, não no âmbito judicial, mas no âmbito regulatório, mas no fundo é isto, não é? Estamos a falar de uma delação premiada. E nós, a questão que tínhamos para fazer é se a Autoridade da Concorrência considera que tem os meios necessários para não estar totalmente dependente, nomeadamente no setor financeiro, deste tipo de denúncias. Porque... Ou seja, é importante esse meio das denúncias, mas também é importante que a Autoridade da Concorrência tenha condições para realizar ações inspectivas. E, como disse há pouco, uma autoridade que tem cerca de 90 pessoas a trabalhar nessa autoridade, a minha pergunta é se tem meios para ir além disso, porque estar-se completamente dependente de denúncias é uma fragilidade, porque a denúncia só aparece se alguém decidir a quebrar o esquema, não é? E, portanto, é importante perceber se existem meios, de facto, para fazer ações inspectivas no âmbito da concorrência. Por fim, uma última pergunta, que também é mencionada no vosso relatório de contas e nos documentos que entregaram, que tem a ver com os desafios para o futuro nestes setores, nomeadamente aqui no setor financeiro, tanto nos seguros como na banca, os desafios que se colocam com estas evoluções tecnológicas, os big data, portanto, a grande concentração de dados nas empresas, e se existia uma assimetria de informação relevante nestes setores, com a concentração e a possibilidade de gestão de dados a partir de algoritmos e tudo mais, nestes setores, como é que a Autoridade da Concorrência considera que pode haver formas de, enfim, de combater esta assimetria de informação que se agrava com estas evoluções tecnológicas e que desafios é que se colocam do ponto de vista regulatório e também legislativo, para que nós possamos também ter em conta na nossa intervenção. Obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, a Dra. Margarida Matos Rosa. Sra. Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. Vamos então percorrer estas questões em 5 minutos, mas começando pela questão da concentração na banca. Bom, acho que é algo que já se sabe há décadas, que existe uma concentração, um nível de concentração bancária em Portugal muito elevado. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos, quando comecei a trabalhar em 98, foi precisamente sobre concentração bancária em Portugal. E já nessa altura os níveis eram de cerca de 80% de concentração entre os 4 a 5 maiores bancos. E eles mantêm-se, os níveis são de na concentração entre os 5 maiores bancos em termos de depósitos, de empréstimos, mas enfim, para depósitos seria muito semelhante também, em termos de empréstimos, quer a particulares, quer a empresas, o nível de concentração é de cerca de 84%. Isto é um nível bastante elevado. Os níveis de concentração em Portugal ao longo das décadas têm subido, embora eles já fossem muito elevados nos anos 90 e, portanto, subiram relativamente menos do que no resto da União Europeia, mas mantêm-se entre os mais elevados, mas já eram entre os mais elevados. Portanto, relativamente a questões de concentração, eu percebo que possa haver ganhos de eficiência em alguns destes movimentos de concentração. Do ponto de vista da concorrência, importa avaliar cada caso, cada operação, e obviamente que será diferente uma concentração entre dois bancos muito grandes do que uma concentração em dois bancos muito pequenos, ou entre um grande e um muito pequeno. Portanto, cada caso é um caso e avaliamos quando chega o momento, até porque estas cotas de mercado também podem ir mudando bastante de ano para ano. Mas é uma análise que nós fazemos de modo casuístico, no momento em que ela nos chega. Talvez aqui umas notas ainda. Sobre concentração, eu acho que o essencial é isto. Portugal é, de facto, um país com um nível elevado de concentração bancária, e por isso mesmo é importante que não haja barreiras à entrada de novos operadores, novas empresas neste setor. Relativamente a se a concentração propicia maior concertação neste setor, propicia, mas também pode ser o caso, como vimos no caso que tivemos da banca, em que 14 bancos estavam incluídos nesta troca de informação que não devia ter acontecido e, portanto, estavam grandes como pequenos. Portanto, isto não é exclusivo dos setores com muito grande concentração e temos que estar atentos a todos os casos. Relativamente às coimas e se nos seguros já foi paga alguma coisa, sim, já foi. Foram 54 milhões de coima total, mas foram através do procedimento de transação, que é um procedimento em que mais célebre, em que as empresas confirmam a sua prática, a participação na prática ilegal, abdicam de litigância relativamente a estes factos e pagam imediatamente a coima. Ela foi paga no caso da Fidelidade e da Multicare e, portanto, desses 54, 12 milhões já foram pagos. Foram pagos no momento. Relativamente a outros momentos de pagamento, digamos assim, sem ser necessariamente a coima, ficou confirmada a existência, ficou confirmada no Tribunal Constitucional a questão da prestação de caução por parte das empresas que são alvo de sanção por parte da Autoridade da Concorrência. Isto foi muito importante porque o facto de haver a prestação de uma caução a partir do momento em que as empresas entram em tribunal para contestar a nossa decisão, elas têm, apesar de tudo, não pagando a sanção, têm que prestar uma caução sobre essa sanção. Isto é muito importante para que seja dissuasor da litigância sem fim, ou seja, até às últimas, fazendo arrastar o mais possível o processo, para eventualmente vê-lo prescrever. Mas, obviamente, que são direitos de defesa das empresas, mas é muito importante para ser dissuasor da prática em si. Outra questão, da prática ilegal em termos de concorrência. Porque senão a prática pode ser feita em determinado ano, é investigada após uns anos, vê uma sanção passados ainda mais anos, depois vai para o tribunal, demora ainda mais anos e, portanto, isto é quase de graça continuar a litigar, não é? É importante que haja, de facto, estes elementos de dissuasão. Relativamente às condições para investigar, é importante... Diga? Na banca, nada. Nada. Relativamente à Fidelidade, estamos ainda em fase, Fidelidade, Sociedade Gestora de Fundos Imobiliários, ainda estamos em fase de acusação. Fizemos a acusação em setembro, agora estamos no momento de ouvir a empresa acusada. e depois emitiremos uma decisão. Relativamente a condições para investigar, eu vou ser breve, mas é um tema importante. Condições para investigar. De facto, a possibilidade de recorrer a este programa de clemência é muito importante. Como disse, há cartéis que não teríamos descoberto se não tivéssemos esta possibilidade, ou se as empresas não tivessem esta possibilidade. Mas é muito importante, de facto, nós mantenhamos o nosso próprio músculo na investigação. Deixe-me dizer, em todo caso, que em termos de investigações que fizemos, estes casos de clemência representam, em média, ao longo dos anos, cerca de 30%. Portanto, os outros 70% foram investigações de modo próprio, ex officio, como dizemos nós, mas, na verdade, fomos nós que investigámos e descobrimos aqueles casos, com base, por vezes, em denúncias, é verdade, mas não com recurso ao programa de clemência. E essa percentagem tem-se mantido relativamente estável, mas de facto temos que manter esse músculo e por isso é que fazemos as nossas próprias investigações que têm dado aço também a sanções. Agora, é muito importante também, eu digo isto por causa da transposição da diretiva, como digo, está à porta, porque esta diretiva permite-nos ter mais meios de investigação. E obviamente que hoje em dia o e-mail não é o único meio de investigação. Se calhar era um meio interessante há uns anos, mas há outros meios. Há o suporte de telemóveis, há o suporte de aplicações várias, há clouds, e nós precisamos de garantir inequivocamente, junto aos tribunais, que temos acesso a esses meios e podemos investigar esses meios também. Portanto, durante a transposição da diretiva, esse é um dos aspectos mais relevantes. Relativamente só um último ponto, a partilha de dados sem obstáculos tem sido uma recomendação recorrente da autoridade, no espírito da diretiva dos serviços de pagamentos 2, que haja partilha de dados no setor bancário com os novos incumbentes, se o dono desses dados, que é o cliente, assim o permitir. Se o cliente permitir, não deve haver obstáculos a essa partilha de dados. E os obstáculos podem ser de ordem variada, não é? Podem ser obstáculos por custo imposto pelos bancos, mas pode ser também de natureza técnica e é difícil, de facto, identificá-los, mas temos que estar muito atentos a eles também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E agora, para concluirmos esta primeira ronda, a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, que cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigada. Eu começava naturalmente por cumprimentar toda a Sra. Presidente e toda a autoridade da concorrência. Muitas das perguntas que eu aqui tinha já foram feitas, mas eu gostava de começar com uma, porque embora a contratação pública não seja diretamente, digamos assim, da competência desta Comissão, a verdade é que, tratando nós aqui de recursos públicos, a maneira como os recursos públicos são aplicados tem uma implicação absolutamente direta na contratação pública. E, de facto, o parecer da Autoridade da Concorrência à proposta de lei, que, aliás, tem sido aqui discutida, imagino até que esteja a ser hoje votada na especialidade, sobre códigos de contratos públicos, alertava para os riscos de concorrência que podem resultar de uma adoção mais alargada de procedimentos de consulta prévia e de ajuste simplificado, nomeadamente o diminuir o número de concorrentes por procedimento. E eu gostava de perceber, saber se podia aprofundar isto, porque todos nós compreendemos, por um lado, que é necessário simplificar a contratação pública. Um procedimento de contratação pública de concurso público internacional pode demorar mais de um ano e, portanto, todos nós percebemos que estamos perante procedimentos muito complexos e que essa complexidade não assegura, em muitos casos, mais concorrência, muito pelo contrário, até porque limita a concorrência a quem tem, a empresas que têm uma capacidade técnica muito grande de participar nesses concursos. Mas, por outro lado, também é fácil de entender que algumas tentativas de simplificação rapidamente se tornarão num fecho e, sobretudo, na criação, eu acho, de espaços muito fechados a que só têm acesso quem a administração escolhe. Portanto, eu gostava de saber se pode aprofundar esta matéria. Em segundo lugar, gostava também de saber, já nos falou aqui da diretiva de pagamentos e da questão da CIBS. O que eu gostava era de saber a opinião da Autoridade da Concorrência sobre o seguinte: a própria existência da CIBS e o facto da CIBS ser participada pelos 4 ou 5 maiores concorrentes do mercado e ao mesmo tempo ter um papel fundamental nos serviços de pagamentos, até que ponto é que este modelo permite que exista concorrência verdadeira e abertura verdadeira do mercado, ou até que ponto é que, de facto, a existência deste operador, que é, eu diria, quase monopolista, para não dizer mesmo monopolista, depois não perturba bastante a existência de novos operadores e que depois nos leva àquelas questões do comissionamento e todas as questões que estão sistematicamente a ser discutidas e que o Parlamento tenta, do meu ponto de vista, de uma forma errada, resolver por via legislativa, quase aprovando tabelas e tabelas de comissões, quando na realidade o problema é que o mercado não consegue funcionar de forma liberta neste tipo de serviços financeiros. Em terceiro lugar, gostava também de saber, já falou da opinião do Banco de Portugal sobre a questão do cartel e a aplicação de coimas. Eu gostava de saber se há comunicação entre os supervisores sobre estes processos e até que ponto é que, na avaliação de idoneidade que é feita, quer pelo Banco de Portugal, quer pela Autoridade de Seguros, eu gostava de saber até que ponto é que estes dados são levados em conta, porque, por exemplo, no caso dos seguros, falou de práticas, de cartões de telefone pré-pagos, quer dizer, estamos a falar de práticas com grande gravidade e que eu acho que deviam ter implicações ao nível da avaliação da idoneidade. Eu gostava de saber se tem, porque realmente já estamos num domínio que é de uma enorme gravidade. E depois, gostava também de saber quinto lugar, se estou a contar bem, de confirmar apenas, já nos explicou que muitas das coimas não são cobradas porque os processos seguem uma via judicial. Eu gostava de saber se há alguma avaliação de quanto tempo em média é que os processos demoram quando há litigância judicial a estar terminados. E depois gostava também de confirmar que em agosto foi notícia o facto de apenas 2,7% das coimas da Autoridade da Concorrência terem sido pagas desde 2004. Eu gostava de saber se a explicação é esta que tem sido dada, é dos processos não chegarem ao fim e, como tal, as coimas não serem pagas. E também verifiquei que, para coimas, o montante que estava previsto, salvo o erro no plano financeiro, coimas e penalidade contra ordenação, estavam inscritos apenas 50 mil euros para o ano 2020. E, portanto, isto é uma desproporção muito grande entre as coimas que são anunciadas e depois aquilo que realmente acontece. Eu gostava de saber se a explicação é esta, se tem a ver com a litigância judicial. E, naturalmente, eu gostava de deixar isto claro, a função da Autoridade da Concorrência não é propriamente aplicar coimas, é impedir perturbações à concorrência. Portanto, eu não me preocupo isto enquanto modelo de financiamento, preocupa-me apenas no sentido que elas também só serão dissuasoras se os processos chegam ao fim, porque se às tantas começa a ser mais rentável ter avessas com escritórios de advogados e sistematicamente os processos arrastarem-se, eu acho que do ponto de vista do funcionamento da concorrência não é também saudável. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Cília Meireles. A palavra à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cília Meireles. Mais questões interessantes, vamos tratar de todas, espero consegui-lo. Em relação a... vamos começar, pela questão da CIBS e da entrada de novos players no nosso mercado. De facto, o sistema de pagamentos centrado na CIBS, ou o sistema de compensações que é gerido pelo Banco de Portugal, mas delegado à CIBS, que é o SICOI, é um sistema quase monopolista. Aliás, foi também por essas razões que nós não permitimos a fusão entre a CIBS e a Unicre. Enfim, a CIBS já tinha mais de 90% do mercado e, portanto, isto tornaria, de facto, o mercado praticamente monopolista. O que nós temos preconizado, para além do controlo de concentrações que efetuamos, de facto é muito importante que as soluções que vão sendo propostas em legislação, inclusive pelo Banco de Portugal, relativamente aos sistemas de pagamentos, sejam soluções de verdadeiro open banking, não é? E é um open banking, ou de banca aberta a todos, não centrado na CIBS, porque há um sistema de open banking da CIBS, mas não é esse open banking que nós queremos, é um open banking como existe no Reino Unido e noutros países, em que é realmente aberto a todos, não depende, porque muitos dos novos entrantes precisam de estar associados a um banco incumbente para ter acesso ao SICOI, ao sistema de compensação. E, portanto, isto já está a criar barreiras. E o nosso inquérito, que ainda não está concluído, volto a dizer, mas já permite identificar muitas barreiras neste acesso, e é uma das queixas mais frequentes. Refiro, enfim, está na apresentação, nós contactámos cerca de 130 empresas, já temos mais de 80 respostas e muitas, muitíssimas referem este problema, esta barreira. E, portanto, nós queremos um sistema aberto realmente a todos e não um sistema gerido por uma entidade, neste caso a CIBS, mas podia ser outra, que pode depois ser um entrave à entrada de novas empresas neste âmbito. Temos de facto que pedir soluções ao regulador que sejam realmente abertas, e esta comissão é o sítio ideal para exigir essa abertura. No entanto, nós temos feito reiteradamente desde 2018 recomendações nesse âmbito. Se for útil, nós voltamos a enviá-las a esta comissão, porque elas estão descritas quer em 2018, quer já em 2020. Fizemos também um comentário à Estratégia Nacional para o Sistema de Pagamentos, estratégia essa que vai de 2020 a 2022. Não sabemos ainda o resultado da consulta pública, mas no âmbito dessa consulta pública emitimos as recomendações, ou reiterámos sobretudo recomendações. E como disse, eu acho que nós não podemos estar numa lógica de atrasar o mais possível a inovação neste setor, porque isso pode beneficiar a curto prazo os bancos incumbentes em termos das suas receitas, mas não os vai beneficiar a longo prazo, não lhes vai dar resiliência em termos de inovação e não, possivelmente não lhes vai facilitar a sobrevivência mais à frente, e é isso que nós queremos que todos possam estar em boas condições. Comunicação com os supervisores. Há um momento muito claro previsto na lei, que é o da comunicação aos supervisores do projeto de decisão da Autoridade da Concorrência, decisão essa que pode ser de arquivamento, como pode ser de sanção. Mas há um momento explícito na lei, e nós, obviamente, cumprimos com a lei, fazemos essa comunicação do projeto de decisão. Também há um momento de comunicação, que é o momento da abertura do processo, que também o fazemos, mas na abertura do processo ainda não temos muito para comunicar, comunicamos apenas que fazemos a abertura do processo. E o supervisor setorial fica de pré-aviso, digamos assim, quanto a uma investigação nesse setor, sem saber necessariamente mais pormenores. Quando chega o momento do projeto de decisão, enviamos o projeto de decisão, sobretudo com os factos e a nossa visão sobre os factos. Não comunicamos o montante da COIM, porque isso é feito no último momento, entre nós, no Conselho de Administração. Mas, enfim, o essencial são de facto os factos, e é isso que permite ao supervisor saber o que se passava em termos de práticas ilegais à concorrência no seu setor, no setor supervisionado. Depois, mais tarde, pode haver um momento em que o supervisor setorial nos pergunta se temos mais informação relativamente às pessoas, aos particulares que foram sancionados. Quando os há, nós também temos adotado uma prática muito mais incisiva nesse ponto também, que é de responsabilizar as pessoas envolvidas na prática. E por pessoas, a lei é muito clara, refere diretores ou membros da administração daquela instituição. Não vai mais abaixo, só a idoneidade no sentido que é utilizado pelos reguladores setoriais é mais abrangente. No caso da lei da concorrência, refere-se a membros da administração ou diretores. Portanto, é uma diferença, apesar de tudo. Mas, de facto, sempre que nos é pedida informação relativamente ao envolvimento das pessoas sancionadas, essa informação também é transmitida com base na decisão da autoridade ao regulador, que depois fará o seu trabalho de apreciação de idoneidade. Isso já não nos compete. Quanto ao tempo, em média, que duram os processos, a lei também é clara relativamente ao tempo que deve demorar a fase de inquérito e a fase de instrução. No total são 12 mais 18 meses, 12 meses até à acusação, mais 18 meses para ter uma decisão, e é indicativo, mas apesar de tudo nós tentamos não chegar ao limite desse prazo, porque de facto é importante que os processos sejam céleres, o mais céleres possível. É importante também que as empresas possam virar a página, no fundo, não é? Ter ou sancionadas ou não sancionadas, mas em todo caso virar a página e passar a ter toda a atenção à lei da concorrência, com base nos ensinamentos que lhe trouxe a investigação da Autoridade da Concorrência. Portanto, estamos a falar de 2 anos e meio, desde a abertura do processo até à decisão, indicativos. Já tivemos casos, em 2017, por exemplo, o caso da Associação das Escolas de Condução, que demoraram cerca de 12 meses, 10, 12 meses, desde a abertura até do processo até à conclusão, pela decisão, que neste caso foi de sanção. Outros poderão ser mais demorados e têm essencialmente a ver com muitos recursos e muita necessidade de percorrer muita prova também, porque por vezes o facto de poder aceder aos e-mails é bom, mas também nos traz muita prova e muitos terabytes de prova, e que é avaliada quer por nós, quer pela defesa das empresas visadas, e portanto acaba por ser um processo por vezes longo, dependendo da quantidade de prova. Mas em todo o caso acho que temos que fazer esse esforço de ser muito céleres naquilo que nós controlamos. A parte em que nós podemos de facto controlar, ou seja, a parte que é a condução da nossa investigação, deve ser CELES. Já estou a ver que estou a exceder o tempo. Relativamente às coimas anunciadas no nosso orçamento, nós não sabemos quando é que um processo vai terminar, porque pode ter muitas vicissitudes. Nós sabemos que há um prazo indicativo para o terminarmos, tentamos ser ainda mais céleres do que esse prazo indicativo, mas até ouvir as empresas, até ter todos os factos que são trazidos pelas empresas e a defesa trazida pelas empresas, também não sabemos quanto é que vai ser a coima aplicada. Isso vai ser função da gravidade da prova e da leitura que nós fazemos da prova e da defesa das empresas. Portanto, eu diria que nem é correto insinuar um montante a 12 meses ou mais de distância da conclusão do processo. E depois há toda a parte da recepção da coima, que quando não há uma transação relativa à sanção, e a transação, volto a referir, implica o pagamento imediato da coima, e temos tido vários casos de transação, por exemplo, na manutenção ferroviária, nos seguros, como referi. Quando não há transação e é litigado, os termos dos tribunais são os termos dos tribunais, o que entenderem os tribunais ser importante ter como tempo a apurar todas as questões levantadas em tribunal. E, portanto, não conseguimos prever no orçamento o momento da recepção, nem o montante que vai ser recebido. E, portanto, por precaução, não nos adiantamos muito sobre o montante que vai ser pago. Porquê que estavam os 50 mil euros no nosso orçamento? Porque foi um pagamento faseado de uma coima, num caso relacionado com a manutenção ferroviária, e tendo em conta as dificuldades de liquidez dessa empresa, que transacionou precisamente, decidiu pagar de imediato a coima, mas o imediato, na verdade, teve um faseamento por alguns meses, o que também é atendível por parte da Autoridade da Concorrência, tendo em conta as circunstâncias de cada empresa. Não sempre, obviamente, tem que ser justificado. e por isso somos conservadores nessa orçamentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos agora à segunda ronda, em que, diferentemente da primeira, as questões serão colocadas pelas Sras. e Srs. Deputados conjuntamente e a resposta seria dada afinal, pelo que agradecia à Sra. Presidente que anotasse as questões para poder responder a todas e, portanto, a cada grupo parlamentar estão atribuídos até 3 minutos. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iniciará esta segunda ronda. Sr. Deputado, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, distintos representantes da Autoridade da Concorrência. Em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos já prestados a esta Comissão e também agradecer a colaboração que tiveram com o Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias, que trará a partir do dia 1 de janeiro de 2021 reais poupanças aos consumidores financeiros, graças às alterações que lá fizemos. E, de facto, regozijamos-nos com o inquérito que estão a fazer em relação às fintech, as vossas preocupações em relação ao SICOI, que nos manifesta preocupação como a que uma atribuição pública, uma entidade pública como o Banco de Portugal, depois é atribuída a uma entidade privada quase monopolista, e as vossas preocupações em relação às referências multibanco na ótica do consumidor. Creemos que falta aqui algumas preocupações adicionais que foram levantadas no âmbito do Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias. A primeira delas é as referências multibanco a montante, portanto a sua criação e portanto, a sua venda para as entidades de serviço de pagamento, porque há preços diferenciados praticados de forma discriminatória nesse mercado. A segunda tem a ver com as vendas facultativas, em que muitas vezes a prática comportamental dos bancos não permite uma livre escolha por parte do consumidor, uma escolha informada. E a terceira tem a ver com novos serviços como o Revolut, que não estavam no âmbito daquele pacote legislativo, mas que muitas vezes são aplicadas de forma discricionária a comissões como se fossem levantamentos a dinheiro de cartões de crédito, levantamentos quase cash, que são mais caros e, portanto, que é preciso aqui analisar esse tratamento. Interessa-nos ainda perceber se há alguma intenção da Autoridade da Concorrência prevenir ou impedir atitudes de chantagem ou de boicote ao serviço MBWay, porque, de facto, houve um conjunto de ameaças que iriam encerrar o serviço MBWay no seguimento daquele que foi o pacote legislativo aprovado pela Assembleia da República. Ainda, para terminar, sobre um outro setor, a telecom. Ora, ainda não houve qualquer tipo de condenação da Autoridade de Concorrência ao setor das telecomunicações e é um setor com serviços caros, com alguns problemas de qualidade de serviço, mas sobretudo com alguns indícios de práticas pouco concorrenciais. No dia 13 de agosto, o Expresso noticiou que todas as plataformas iam passar a pôr anúncios no acesso às plataformas de streaming, quebrando claramente aquela que era a relação contratual que existia entre as operadoras e os consumidores. E a 9 de setembro foi anunciada uma promoção conjunta com condições muito semelhantes entre todas as plataformas. Isto é ou não são indícios de práticas anticoncorrenciais por parte deste setor? A Autoridade da Concorrência vai ou não vai abrir uma investigação a este setor sobre estas práticas? E vão ou não vão acusar estas empresas de práticas anticoncorrenciais e deve ou não deve haver uma intervenção regulatória para impedir estas práticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos, desde logo pelo cumprimento escrupuloso dos 3 minutos que estavam atribuídos. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, nos mesmos termos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, logo nas primeiras páginas da apresentação que nos trouxe, aparece-nos o título de concorrência Covid-19 não suspenda regras. Nós sabemos que durante este período a Autoridade da Concorrência esteve particularmente atenta e vigilante na detecção de eventuais abusos, mas também sabemos que durante este período, quer o Parlamento, quer o Governo, aprovou um conjunto de alterações legislativas que, apesar de serem temporárias, não deixaram de introduzir modificações no direito à concorrência. E a pergunta muito simples que tenho para colocar é apenas esta. Daquilo que foi a vossa experiência ao longo destes meses, quais são aquelas alterações legislativas, como eu disse, que introduziram mudanças no direito à concorrência, que merecem e devem urgentemente ser revisitadas? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, para encerrar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves, faça-se aceitar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, foi aqui suscitada a questão da CIBS, portanto, da entidade que gera a rede multibanco, Não posso, enfim, deixar de dizer que neste caso preocupa-nos aquilo que tem sido a entrada de novos atores neste mercado, e é isso, talvez, contrariamente àquilo que tem sido a posição da Autoridade da Concorrência, consideramos que a rede multibanco foi de facto uma inovação importantíssima no sistema bancário em Portugal, aliás feita num momento em que a banca era na sua grande maioria pública, e que permite termos uma situação em que as pessoas podem ir a qualquer caixa de multibanco sem terem que, ir a uma caixa do seu próprio banco, como acontece noutros países, se não têm que pagar uma taxa. E, portanto, parece-nos que a existência da rede multibanco, do seu caráter gratuito definido pela lei, é também aquilo que mais protege os consumidores, e, enfim, relativamente a alguns novos atuantes no mercado, aquilo que vemos é, de facto, práticas que não são as mais corretas, nomeadamente entre Revolut, outro, esse tipo de entidades, e que, enfim, não foi o facto de existir um sistema como a CIBS e como o Multibanco que impediu a inovação e a criação de mecanismos como o MBWay, que foi uma inovação bastante significativa. Não queria deixar de fazer este comentário, porque foi suscitada esta questão relativamente à CIBS, mas eu queria recuperar uma questão que fiz na primeira ronda, que tem a ver com os meios inspectivos da autoridade. Eu percebi que, ok, 70% da investigação é feita por meios próprios e não através do programa de clemência, mas eu estava a perguntar especificamente sobre o setor financeiro. Não em geral, todos os outros setores que a Autoridade da Concorrência opera, desde telecomunicações, energia e tudo mais, mas relativamente ao sistema financeiro, a minha pergunta é se a Autoridade considera que tem os meios adequados ou se precisava de mais meios para investigação nesta área. Porque parece-me que, se não estou enganado, nesta área em concreto, as duas, pelo menos as duas que são apresentadas neste relatório, são as duas do programa de clemência. Não há propriamente, quer dizer, pode haver, mas eu por isso faço a pergunta, se não consideram que devem haver mais meios para a ação inspectiva no setor financeiro em particular, que é um setor com as suas especificidades, sobretudo tendo em conta que, enfim, a Autoridade da Concorrência tem um quadro de pessoal de cerca de 90 pessoas, ao passo que o Banco de Portugal tem cerca de 1.800 pessoas, e, portanto, tendo em conta a complexidade deste setor, a minha pergunta é, de facto, se não consideram que deveriam estar mais meios ao vosso dispor para não estarem tão dependentes, no caso do setor financeiro, das denúncias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Agora sim, a palavra à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder às questões que foram suscitadas nesta ronda. Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, a palavra é sua. Faça.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Quanto? Tenho 5 minutos?
10.
Bom. Ainda bem, porque há aqui uma questão que há pouco não respondi, e vou tentar aproveitar também para responder. Vamos começar pelas questões do Sr. Deputado Miguel Matos relativamente às referências de pagamento. Eu penso que esta é uma situação que não está no nosso radar na totalidade. E se calhar é um tema que nós vamos investigar e tentar perceber melhor qual é a questão. Porque nós temos várias questões, penso que esta pode não estar tal como estava a referir, e portanto vou ficar com esse tema para apurarmos melhor no fim, se calhar, desta sessão. Volto a apelar, de facto, que sempre que haja questões que pensem que merece a nossa análise ou o nosso parecer, que não hesitem em pedir-nos o nosso contributo. Porque, de facto, toda a economia está sob a alçada da Autoridade da Concorrência por questões de concorrência e, portanto, às vezes pode-nos falhar uma transposição, uma consulta. Aliás, gostaria até de referir que esta comissão, pela quantidade de legislação que passa por aqui relativa ao setor financeiro, muitas vezes vê transposições de diretivas passar por aqui e ser discutidas em grande pormenor. E um alerta que eu gostava de fazer é que muitas vezes o que é preconizado é uma transposição, quando as diretivas são de harmonização mínima, é uma transposição que protege algo, no nosso entender, protege bastante o setor financeiro já incumbente, quando poderia ser uma transposição mais aberta a todos os novos concorrentes. E, portanto, deixo aqui essa alerta, porque quando, em momentos de transposição é muito, muito importante perceber se, de facto, os clientes bancários ou do resto do setor financeiro podem ter acesso a todas as opções que existem no mercado financeiro europeu e não só as que já existem em Portugal. Porque isso lhes vai trazer mais bem-estar, essencialmente por isso, ou pode trazer mais bem-estar. Relativamente a outras investigações, eu gostava de deixar aqui um alerta, assim, um comentário geral. A autoridade não pode falar de todas as investigações em curso. Ela torna-as públicas a certo momento, quando já não há risco de destruição de prova. E, portanto, por vezes tem que ser um bocadinho mais crítica. Mas, em todo o caso, relativamente a algumas das decisões, temos muitas decisões para sair, decisões que se referem a investigações começadas em 2017, 2018, e, portanto, não haverá notícias, certamente, nos próximos tempos. Enfim, isto tem que ser, como disse há pouco, o novo normal, tem que haver notícias sempre, obviamente, desde que haja infrações à lei da concorrência. Relativamente àquilo que é necessário mudar na lei da concorrência, eu se calhar remetia, e posso fazer chegar a esta comissão também, para aquilo que é o anteprojeto que a autoridade preparou e entregou ao Governo em 1 de abril de 2020, que é, no fundo, uma proposta de anteprojeto de diploma de transposição da diretiva SN+, e que, enfim, como disse, a breve prazo terá que ser transposta essa diretiva até 4 de fevereiro do próximo ano, sendo que alguns países membros já transpuseram também, e outros estão prestes a transpor, e seria importante, obviamente, para nós, o mais cedo possível, ter essas alterações acomodadas na lei. Como disse, elas dizem respeito essencialmente àquilo que é o âmbito da diretiva, a maior autonomia de gestão por parte, e orçamental, enfim, administrativa, financeira, por parte das autoridades de concorrência em todos os Estados-membros, e também garantir a independência e eficácia da política de concorrência, que passa em boa parte também pelo número de recursos ou número de pessoas adequado. Em relação a meios de prova, também já aqui referi, a diretiva também vem confirmar, para que não haja dúvidas, os meios a que nós podemos ter acesso. Referi os mails, mas sobretudo agora os novos meios de comunicação, que podem ser aplicações, a cloud, enfim, todos os meios a que possamos ter acesso estão previstos na diretiva e devem estar também previstos na transposição da lei. Agora, quanto mais tarde, pior para nós, não é? Quanto mais cedo tivermos a diretiva proposta, melhor podemos investigar. E, portanto, se pudermos não deixar para o último momento esta transposição, seria útil. Até porque o anteprojeto, como disse, já foi entregue, está disponível no site da Autoridade da Concorrência e também vos faremos chegar para o vosso conhecimento. Entretanto, penso que respondi mais ou menos. Queria mais. mas, por favor, se entretanto faltar alguma coisa. Relativamente às questões do Sr. Deputado Duarte Alves, relativamente ao MBWay, nós não fizemos nem vamos fazer qualificações sobre a qualidade do serviço do MBWay versus outros, não é esse o nosso objetivo. O importante é que não haja uma dependência excessiva de um único operador e que não haja barreiras a que possam surgir outros para que se um desistir de estar no mercado, possa haver alternativas. Ou se um decidir cobrar X, porque possa haver alternativas mais baratas. É importante é haver escolha e que não haja barreiras ao aparecimento de outras opções. A nossa posição não é de fixar preços, obviamente, é de deixar que a determinação dos preços ou das condições do serviço seja uma opção das empresas. Agora, os clientes não podem estar só dependentes de uma opção, porque senão essa única opção tem muito poder, essa única empresa tem muito poder de mercado. E, portanto, nós trabalhamos sobretudo na eliminação de barreiras para que possa haver muita escolha. E escolha em termos de qualidade de serviço, escolha em termos de condições de oferta e condições de preço também. Em termos de... Também nas suas questões, em termos dos meios, nós temos um quadro pessoal que é de 115 pessoas, gostaríamos muito de chegar a atingir a totalidade prevista nesse quadro, mas de facto, como disse, e volto a referir porque isto é muito importante para nós e para a nossa eficácia, gostávamos que fossem agilizados estes procedimentos que estão previstos na legislação relacionada com o orçamento em particular também no decreto-lei de execução orçamental, que não sejam barreiras que nos façam ter uma operacionalização da nossa atividade muito mais lenta do que é necessário e desejável, obviamente. Portanto, em termos de meios, claro que há aqui uma disparidade nos números que disse, mas nós temos os meios que temos e fazemos o máximo que podemos com os meios que temos. Queremos, obviamente, quando há necessidade de substituir pessoas, que o possamos fazer de maneira célere. Não sei se respondi a tudo, mas havia também aqui umas questões de há pouco, se eu puder, só mais dois minutos, a propósito da contratação pública, eu esqueci-me há pouco de referir. Mas é de facto, eu acho que é importante perceber que os procedimentos de contratação pública já hoje em dia são procedimentos na sua grande maioria por ajuste direto e nesses procedimentos de ajuste direto, em média, segundo dados do INPIC, temos 1,5 propostas, ou seja, ou é um ajuste direto feito só com uma empresa, ou com consulta a uma empresa, ou a duas, em média, não é? E, portanto, o que nós preconizamos no nosso parecer também, que, enfim, está disponível, mas também podemos fazer chegar, é que possa haver uma maior participação nos procedimentos de contratação pública. E, portanto, não fechar a um número muito reduzido, porque pode haver, de facto, perdas de eficiência para quem contrata, neste caso as entidades públicas, ao só ter uma proposta ou ao só ter duas propostas. A dinâmica concorrencial é muito menor nesses casos. Queria também dizer-vos que, no âmbito daquilo que é a nossa preocupação com a contratação pública, fazemos parte de um grupo de trabalho informal precisamente para este tema da contratação pública, que integra a autoridade, o Tribunal de Contas, o INPIC, a ESPAP, a Inspeção-Geral de Finanças, e reunimos desde 2016 regularmente para tratar de questões que vão surgindo no âmbito da contratação pública. Demos também recentemente o nosso contributo num projeto em curso de avaliação da contratação pública centralizada de medicamentos, solicitado pelo Governo Português à Comissão Europeia. E também, obviamente, temos a nossa própria campanha de combate ao conluio, campanha desde 2016, que se foca, obviamente, como disse, nos riscos de conluio nos procedimentos de contratação, e também na transmissão, no incentivo à transmissão de indícios de conluio nesses procedimentos, mesmo que sejam só indícios. Nós depois investigamos para verificar se de facto eles confirmam o conluio ou não entre as empresas que concorrem. E é muito importante para de facto termos para protegermos o erário público, protegermos a contratação pública e condenarmos aqueles que não respeitam as regras da contratação pública. Se calhar ficava por aqui.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumpre-me agradecer ao Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência a presença e a disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados. Desejar um trabalho profícuo e reiterar também a nossa disponibilidade enquanto Comissão de Orçamento e Finanças para corresponder às solicitações que a Autoridade da Concorrência entenda que poder solicitar à Comissão de Orçamento e Finanças e reiterando o meu agradecimento a todos, dou por encerrada esta reunião. A todos os senhores e senhores deputados também, muito boa tarde. Teremos uma nova reunião hoje ao final da tarde. Muito obrigado.